Bom dia a todos e a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo, Dorival Araújo Melo, Edmilson Afonso da Silva, presente. Fabiano Sá de Oliveira,
presente.
Gilmar Pereira Araújo,
presente.
José Manuel Braz, José Roberto Santos,
presente.
Marcelo Gomes de Araújo,
presente.
Marcos Alexandre Almeida,
presente.
Paulo Gomes de Oliveira,
presente.
Valério José de Souza,
presente.
Autorizo o secretário a fazer a ata da sessão anterior. Vou ler a ata da sessão anterior. Antes de informar o vereador Carlos Nascimento Melo, está em viagem a Aracaju. Ontem pensou viajar ontem à noite e viajou, está em Aracaju. Foi com seu pai lá resolver assuntos de tratamento de saúde.
Ata da 1287ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da Câmara Municipal de Glória, Bahia, aos 7 dias do mês de agosto de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos nobres vereadores: Carlos Nascimento Melo, Dorival Araújo Melo, Fabiano Sá de Oliveira, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Marcos Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza. Havendo número legal, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Logo após, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. A seguir, o presidente autorizou o secretário a efetuar a leitura do expediente não sujeito à votação, que constou parecer número 5/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 3/2018, que denomina de rua vereador Humberto Alves Silva a rua B do loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município, de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva. Parecer número 6/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 4/2018, que denomina de rua Valquíria Gomes de Sá Oliveira a rua C, localizada no loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município, de autoria dos vereadores Dorival Araújo Melo e Fabiano Sá de Oliveira. Requerimento número 59/2018, solicitando a construção de uma praça e complementação do calçamento da rua Doutor Emercério de Carvalho, no povoado Quixaba, de autoria do vereador Valério José de Souza. Requerimento número 56, solicitando a implantação de uma escola de corte e costura na sede do município, de autoria do vereador Valério José de Souza. Requerimento número 61/2018, solicitando a aquisição de duas ambulâncias para as seguintes localidades: Baixo das Pedras, Agrovila AG5 da Borda do Lago, de autoria do vereador Carlos Nascimento Melo. Requerimento número 62/2018, solicitando a construção de pontos de ônibus às margens da BA-210, nas seguintes localidades: Salgado dos Benícios, Agrovila 5 e Agrovila 3, da Borda do Lago, Sítio Novo e Baixa Grande, de autoria do vereador Carlos Nascimento Melo. Requerimento número 63/2018, solicitando a perfuração de um poço artesiano na localidade Muquém, situado no raso da Catarina, próximo ao povoado Brás do Burgo, de autoria do vereador José Roberto dos Santos. Requerimento número 64/2018, solicitando a criação e implantação do programa Praças Digitais, disponibilizando sinais de internet sem fio Wi-Fi gratuito nas praças públicas da sede e dos povoados arborizados do município de Glória, de autoria do vereador Marcos Alexandre Almeida Santos. Terminado o expediente não sujeito à votação, o presidente autorizou o pequeno expediente. Também o vereador fez uso da palavra. Em seguida, o presidente autorizou o grande expediente. Eles usaram da palavra os seguintes vereadores. Carlos Nascimento Melo fez breves relatos sobre as pré-candidaturas dos pré-candidatos à presidência do Brasil. Comunicou sobre a convenção do Partido Progressista. Relatou sobre a blitz da Gerba no povoado Campo Grande. Comentou sobre o conceito das estradas da sua região. Falou sobre o número de pessoas que realizam tratamento oncológico em Salvador. Fabiano Sábio Oliveira comunicou que foi procurado pelo geólogo esta semana, onde se deslocou até a localidade Pernambuco 1 para verificar a possibilidade da perfuração do Poço Artesiano. Fez relato sobre o campeonato Gloriense, informou sobre a necessidade de uma ambulância para atender as agrovilas 5, 6, 7, 8 e 9 da Jusante. Marcelo Gomes de Araújo prestou elogios ao saudoso Humberto Alves, parabenizou a Secretaria de Infraestrutura pelas ações realizadas no município. Relatou sobre o número elevado de pacientes do município que realizam tratamento de oncologia em Salvador. Valério José de Souza relatou seu carinho ao saudoso Humberto Alves, fez esclarecimentos sobre os requerimentos de sua autoria, que solicita uma escola nucleada e cursos pré-vestibular. Comunicou sobre sua visita à Agrovila 5 da Borda do Lago, onde constatou a situação do esgoto da referida localidade. Relatou sobre ter sido cobrado por um visitante a situação das lâmpadas do povoado Campo Grande. Edmilson Afonso da Silva relatou sua admiração pelo saudoso Humberto Alves, sendo um dos motivos que o levou a prestar homenagem ao mesmo. Falou sobre a situação do sistema de encanação de água nas residências da família da senhora Bill, que se encontra paralisada por conta da embasa. Informou que a solicitação do veículo ou ambulância para atender as agrovilas 5, 6, 7, 8, 9 e Lagoa do Onça já foi conversado com o prefeito. Paulo Gomes de Oliveira comentou sobre a homenagem ao saudoso Humberto Alves, fez esclarecimento sobre a reunião que foi realizada entre a base e o prefeito, onde foi elaborado o cronograma do conceito das estradas de sinais do município. Comentou sobre a limpeza do campo de futebol do povoado Salgado dos Benícios e sobre a situação do esgoto da Agrovila 5 da Borda do Lago. Marcos Alexandre Almeida Santos comentou sobre a pessoa do homenageado, o saudoso Humberto Alves e da senhora Valquíria Gomes. Parabenizou os autores do projeto. Fez indagações sobre os veículos recebidos pelo município que se encontra no pátio da prefeitura. Relatou a situação precária da biblioteca da sede. Ela informou que a situação dos proprietários dos veículos alternativos e a gerba é necessário que a população também se manifeste, mas para isso os proprietários precisam se adequarem, que fez esclarecimento sobre a situação da estrada do povoado Mandacaru dos Anjos e sobre a situação do esgoto da Agrovila 5 da Borda do Lago. José Roberto dos Santos parabenizou os vereadores Edmilson, Dogival e Fabiano pelo projeto de lei que homenageia o senhor Humberto Alves e a senhora Valquíria. Comentou sobre os benefícios que os postos artesianos trazem para a população. Falou sobre a necessidade de todos tomarem providências com relação à embasa, no caso da senhora Bill. Comentou sobre a situação dos veículos alternativos com a gerba e sobre a situação do campo de futebol do Salgado dos Benícios. Gilmar Pereira Araújo fez comentários sobre a coligação do seu partido. falou sobre a situação da ausência dos veículos que transportam os doentes das localidades. Informou sua agenda de eventos no município. Relatou sobre os veículos adquiridos através da emenda parlamentar do deputado Mário Júnior, que se encontra no pátio da prefeitura. A seguir, o vereador Paulo Gomes de Oliveira fez uso dos 10 minutos do tempo de líder do governo, onde realizou suas considerações finais. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde foi aprovado os seguintes documentos. Posto em primeira discussão, projeto de lei número 3/2012, que denomina de rua vereador Humberto Alves Silva, a rua B do loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município, de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva, juntamente com o parecer de número 6/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador José Manuel Braz solicitou a dispensa da formalidade, onde foi acatado por todos os parlamentares. Posto em segunda discussão, o projeto de lei número 3/2018, de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva, juntamente com o parecer número 5/2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nenhum vereador discutiu o referido projeto de lei. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Posto em primeira discussão, o projeto de lei número 4/2018, que denomina de rua Valquíria Gomes de Sá Oliveira, a rua C, localizada no loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município, de autoria dos vereadores Osval Araújo Melo e Fabiano Sá de Oliveira, juntamente com o parecer número 6/2002 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador Carlos Nascimento Melo solicitou a dispensa das formalidades, onde foi acatado por todos os parlamentares. Posto em segunda discussão, o projeto de lei número 4/2018, juntamente com o parecer número 6 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nenhum vereador fez uso da palavra. Posto em votação, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 56/2018, de autoria do vereador José Roberto dos Santos. Requerimento número 57 e 58/2018, ambos de autoria do vereador Valério José de Souza. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados no CD nesta sessão. O presidente encerra a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 14 de agosto de 2018, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, a fiz escrever e assino. Sala das sessões, 7 de agosto de 2018.
Vamos dizer a leitura da ata da sessão anterior. A ata está em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo. Luiz Varal Melo. Admilson Ponta Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Alberto Santos. Marcelo Gomes de Araújo. Marco Alexandre Almeida Santos,
sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
A ata foi aprovada no nome dos senhores vereadores presentes. Autoriza o secretário a fazer a leitura dos documentos não sujeitos à votação.
Requerimento de número 65. O vereador abaixo subscreve na forma regimental desta casa, só para que a bola do plenário seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte solicitação: a aquisição de uma ambulância para atender as seguintes localidades: as alvilas 4, 5, 6, 7 e 8 do projeto Jusante. Justificativa: essa é uma reivindicação daquelas comunidades onde beneficiará várias famílias de baixa renda que não têm condições para pagar um transporte para levar ao hospital. Sala das sessões, 8 de agosto de 2018, o vereador Fabiano Sá de Oliveira. Requerimento de número 66, com a seguinte solicitação: reposição de braços e lâmpadas nas Agrovilas 7 e 8 do projeto Jusante. Justificativa, essa é a reivindicação daquela comunidade. Sala das questões de 8 de agosto de 2018, vereador Fabiano Sá de Oliveira. Requerimento de número 67, com a seguinte solicitação: aquisição de uma ambulância para atender os povoados ribeirinhas que permaneça no posto médico do povoado Torquato. Justificativa em plenário, vereador José Roberto dos Santos. Concordo para o deputado Mariano Monte Júnior e o Ministério da Saúde.
Já vamos ver a leitura dos documentos aí da votação. Vamos para o pequeno expediente.
Evaldo Osmelho. Carlos Nascimento Melo. Fabiano Sá de Oliveira.
Lousado. Bom dia a todos. Senhor presidente Gilmar Pereira, nome dos colegas vereadores, público aqui presente, cumprimentar o Índio Monteiro. Só para lembrar os colegas vereadores que hoje e amanhã é o festejo lá da Baixa do Chico, né? Começa hoje e o dia é amanhã. Então hoje e amanhã é o festejo lá da Baixa do Chico. Convidar todos vocês que não teve a oportunidade de ir lá ainda, que se possa ir lá para ver o festejo e presenciar um lugar tão bonito como aquele. Então vocês todos, vocês estão também nos ouvindo e aqui presentes, estão todos convidados aí para o festejo lá da Baixa do Chico. Lembrando também que esta semana, dia 23 e 24, também tem um festejo lá na Serrota. E a moça pediu aí uma colaboração de cada um de vocês, colegas vereadores, para o festejo de lá. Nada mais, muito obrigado.
Fabiano, em relação a essa ajuda que a senhora pediu, ela ficou de vir de volta aqui na quarta semana, né? Na terça? Na terça-feira, não?
Ramon Braz Passa, Marcelo Gomes de Araújo,
Transfiro,
Marais de Souza.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, quero saudar de forma especial nosso amigo Monteiro e ao mesmo tempo me solidarizar com a perca do seu primo. Senhores vereadores, infelizmente, na maioria das vezes, as coisas acontecem. Por mais que procuramos, não há explicação. Estou falando de um jovem que se suicidou aqui na cidade de Glória. Fato lamentável. Só tomei conhecimento após o fato ocorrido. Tinha conhecimento que ele estava com depressão. Peçamos a Deus e perdoe o pecado dele e que lhe conceda o descanso eterno. Ele era meu primo. Muito obrigado, atenciosamente, Monteiro e família. Então, Monteiro pede para a gente ler esse breve assim, ofício, né? Lamentando pela perca do seu primo, fato ocorrido aqui em Glória, onde o jovem veio a tirar a sua própria vida. Então, que Papai do Céu dê o descanso eterno e a você e os familiares indo. O conforto.
Adilson Afonso Silva.
Transfiro.
Paulo Gomes de Oliveira.
Transfiro.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Transfiro.
José Roberto Santos.
Transfiro.
Grande Cidente. João Araújo Melo. Uma palavra.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Quero aqui, em nome de Monteiro, estar saudando os demais E dizer, colegas, que a semana passada eu não via essa tribuna em função, por dois motivos. Primeiro, porque eu não tinha feito uma visita no município às estradas para poder trazer alguma informação a essa casa. E segundo, porque minha filha estava se demitindo, ela mesma, né, do trabalho aqui com o governo, e eu estava fazendo contato com o prefeito Davi para fazer essa despedida por telefone, e não fui atendido, ou seja, a ligação chamou duas vezes e caiu na caixa de mensagem. É por isso que eu não vi essa tribuna na semana passada. Mas eu gostaria de fazer aqui alguns esclarecimentos, presidente Gilmar Pereira, que eu acho de suma importância para que os colegas e as demais pessoas, os sites, não façam subjugamento da minha pessoa ou da pessoa de minha filha, certo? Como saiu uma mensagem aí no site Região em Destaque, dizendo que, falando sobre o caso, e dizendo que o prefeito tinha cumprido com a parte dele, foi tal, quer dizer, o cara nem me consultou para saber o que estava acontecendo para poder levar o caso à internet. Ou seja, eu quero que alguém me diga qual foi ao assunto, ou seja, relativo a esse caso, que eu coloquei na internet. Eu não trabalho assim, certo? O que ocorreu com a minha filha é que todos precisam saber que antes dela ser lotada em Glória, certo? Eu já estava correndo atrás de Paulo Afonso, com o doutor Anilson, um espaço que eu sabia que a situação em Glória não era tão fácil assim, como não foi, certo? Então, o compromisso o que aconteceu é que ela foi chamada em Paulo Afonso com o dobro do salário, certo? Não foi ainda na área dela, não posso nem ignorar, porque se ela em Glória não foi dada essa permissão, esse consentimento, essa oportunidade dela ser trabalhar na área dela, por que eu vou admirar e achar estranho em Paulo Afonso? Né? Então ela está em Paulo Afonso, ela foi lotada em Paulo Afonso como gerente de coordenação de programas, que tem como objetivo coordenar e gerenciar programas e projetos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Quer dizer, está na área administrativa, certo? Então, o motivo desse desligamento foi justamente isso. O prefeito tinha um compromisso comigo para, em posterior, levar ela ao PSS, que era a área dela. Ela é formada em enfermagem, está terminando a pós-graduação em saúde da família, já esse ano, e a gente sabia que lá ela teria muito mais chance, até porque aqui ela tinha uma despesa de R$300 aproximadamente em transporte. Então, quando você tirava de R$1.100, você ficaria pouco mais de R$700 líquido. Então, não era assim cabível, não era salutar para que ela pudesse continuar. Mas isto não isenta, e apesar de hoje eu estar aqui achando que nem o relatório do governo na semanal veio mais para mim. Então eu considero que hoje eu não sou mais o aliado que gostaria de ser, né? E apenas sou amigo, vou continuar sendo amigo e vou continuar apoiando. Isso não vai me isentar, colega Gilmar, de eu apoiar o deputado Mário Júnior, porque isso é meu compromisso com a família, com meus filhos, certo? Eu não firmei compromisso com o deputado federal, com ninguém, certo? Meu compromisso com o deputado estadual, infelizmente, ocorreu. O amigo Val já foi votado na minha região por duas vezes, por mim, pelo colega Paulo. Então ele, na verdade,
eu acho que não há motivo, né? O que me deixa mais triste é o prefeito saber de um caso como esse, eu tentar falar com ele e ele há 8 dias hoje não me fez uma ligação. Nem para perguntar, vereador, o que foi que houve? O que é que está ocorrendo? Por que você fez isso? Eu estava buscando uma alternativa, eu ia buscar uma alternativa, quer dizer, uma ligação sequer, ele não fez para mim. Certo? Então, já está claro e está bastante transparente que ele não quer mais o meu apoio, mas eu vou continuar apoiando o deputado Mário Júnior. Foi uma questão de honra, né? Eu tenho compromisso, tenho responsabilidade com esse município e sei o que realmente mais fez para essa região, certo? E tenho uma dívida impagável com a prefeita Dilma, certo? O que ocorreu entre eu e ela foi apenas uma vingança, certo? Pelo tratamento que eu não estava sendo dado da forma que estava sendo transferido aos demais. Mas eu reconheço que eu tenho 2 filhos hoje formados, inclusive essa enfermeira, graças a ela, certo? Foi ela o apoio que ela me deu na primeira gestão e que me fez com que eu pudesse formar meus filhos e pagar o estudo lá fora. Então, eu sou muito grato, todo mundo sabe que eu estou me despedindo da política. Em 2020, eu deixo espaço aí para outros, se Deus quiser, mas eu quero deixar esse legado ao deputado Mário Júnior e à doutora Vilma e ao deputado Marlene Rose. Não tenho nenhum compromisso com outro deputado e vou trabalhar isso honrosamente para que realmente eu possa estar de sã consciência deixando esse compromisso firmado e essa satisfação para o grupo Mais Legumosa, tá certo? Então, quero dizer aqui que não há nenhum motivo para má interpretação, certo? Foi apenas o que ocorreu, foi isso. Não foi possível a minha filha ter o espaço de enfermeira, mas ele deu a outra pessoa de primeiro emprego na Glovila 5 e nem me consultou. Então, se não me deu, se não me ofereceu, é porque não me cabia. Mas eu fico tranquilo, estou muito grato e quero aproveitar aqui o momento também, colega Gilmar, para agradecer a doutora Paula Mergulhão e a doutora Paula Campos, que mandaram as lâmpadas para o Campo Grande, né? Essa semana ela me ligou na quarta-feira, procurando saber qual foi o motivo do desligamento, eu passei para ela, e ela disse que estava sendo providenciada a questão da iluminação do Campo Grande. Eu quero aqui de pronto agradecer, inclusive ao prefeito Davi. Sem nenhum problema, vou continuar elogiando, vou continuar sugerindo e propondo tudo aquilo que será melhor para todos. Não tenho nenhuma queixa, nenhuma mágoa do prefeito. Eu acho que não foi possível, né? Mas em outro momento pode ser que isso aconteça, certo? Então, quero agradecer aqui de público a todos, né, pela compreensão e dizer que a vida vai continuar. A gente vai fazer tudo aquilo que for necessário e importante, aquilo que o coração está mandando, certo? Então, quero deixar aqui um abraço a todos e os meus agradecimentos por essa iluminação que acabou de chegar na comunidade que eu havia pedido no mês de janeiro. Então, muito obrigado a todos e que Deus nos dê o caminho melhor para que todos saiam ganhando.
Acabamos de ouvir a palavra do vereador Feijóra Oliveira. Uma palavra, Fabiano Sá de Oliveira. Caso do Estado. João Manuel Graz, passe. Marcelo Gomes de Araújo.
Passe.
Valério José de Souza.
Espere. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, no início do meu discurso, eu quero assim, talvez não é chamar a atenção dos 9 colegas vereadores, mas de certa forma da população que nos assiste nesse momento. E, para ser sincero, tem pessoas que eu não sei se é por falta de conhecimento ou usam, assim, de má fé, para distorcer qual é o papel do legislativo e qual é o papel do executivo. Essa semana eu fui procurado por uma família, ela disse que justamente esteve nenhuma das secretarias aqui de Glória cobrando algo para o seu município, ou melhor, algo para a sua família. E aí, sabe bem assim, já foi na Câmara de Vereador? Você já foi pedir ao seu vereador? Espera aí. Eu não consegui entender. Porque essa pessoa que é funcionária da prefeitura muda um pouco, não sei se é por falta de conhecimento ou por falta de má fé mesmo. Eu disse, não, aqui, a obrigação primeira é do vereador. Você votou em quem? Vai lá entrar ele e peça ele isso. Ou, na verdade, tem verba na prefeitura que daria suficiente para atender e resolver o problema dessa família. Então, eu quero lamentar por isso. Eu acredito que não é falta de conhecimento. Eu acredito que é má fé. Então, gente, nós temos o conhecimento, nós vereadores, que o nosso papel principal é fiscalizar o executivo. É apresentar projeto, apresentar requerimento, visitar as comunidades, trazer a lamentação do nosso povo e buscar uma solução aqui. A oposição usa desse microfone. Vossa Excelência sempre diz que usa da prerrogativa de conversar com o prefeito no seu gabinete. Mas esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. A gente faz isso. Agora, quem tem o poder de executar, de fazer as coisas acontecerem em Glória, é o prefeito. Quem tem o poder de deixar hoje a cidade e os povoados limpos? De deixar a cidade e os povoados iluminados? De deixar a estrada em boas qualidades? Quem é? De quem é essa missão? É do prefeito. E ele não está tirando do bolso dele, não. É recurso que entra na própria prefeitura. Então, é bom que o povo comece a entender isso. E veja qual é o papel do executivo e qual é o papel do legislativo. Só assim a gente vai entender mesmo quem é que está cumprindo com o seu papel e quem está cumprindo com sua responsabilidade. Outro assunto que é também importante a gente estar discutindo aqui hoje, o Dorginho já tocou no assunto, em relação à iluminação do Campo Grande. Graças a Deus, Dorginho, que esse povoado está iluminado. Sabe? Parece que é preciso, né, ao pessoal que venha visitar, Alex, a nossa cidade, o nosso povoado, sempre questione, sempre cobre. Porque de quanto tempo a gente vem cobrando isso aqui? Santo Paulo cobrou, Vossa Excelência também cobrou, e a gente quando visita, e a oposição principalmente, toda semana, toca nesse assunto. Aí precisou ouvir um filho de Deus lá, que é familiar do pessoal do Campo Grande, a gente colocou isso em evidência, e aí veio acontecer. Então, gente, muita coisa está aqui, ó, na secretaria. Muitas plantas estão aqui. Isso já poderia já passar, ó, iluminado há muito tempo. Mas, mesmo com a demora, mesmo com 3 anos... 4 anos, graças a Deus, o povoado do Campo Grande está iluminado. Então vamos agradecer também. Né? A gente agradece a secretaria, que é responsável por isso, mas também na hora da secretaria também divulgar, não é bom que fale que foi só o vereador Paulo Gomes ou o vereador Dorginho que cobrou, não. A pedido do vereador Dorginho, mas peraí, eu também não cobrei, não. Alex também não cobrou, os outros vereadores não cobraram. Né? Aí é interessante, quando a gente cobra, não devia fazer isso não. Mas quando a coisa acontece, também não diz que foi cobrou. Parece que a gente tem que ficar mudo aqui, a gente está brincando. Né? A gente não entende como é o jogo da política, não. Então, foi uma prova. As coisas só acontecem, gente, em Glória. Isso vai acontecer mesmo quando a gente começar a cobrar e cobrar com mais firmeza. Sabe? Só assim eles vão tomar. Vão cumprir com a sua responsabilidade, que não é do vereador estar tá fazendo obra, estar tá consertando estrada, ajeitando lâmpada. E aí, para finalizar, tem uma matéria que eu vou procurar usar no meu tempo de líder. Essa semana, ou melhor, todas as semanas a gente fala das ambulâncias aqui. Os povoados que não têm ambulância. Fizeram questão de fazer uma carreata de ambulância de noite. Que teve pessoas que têm até problema no coração, meu Deus. Quando viu três ambulâncias, uma atrás da outra, na queixada mesmo tem uma velhinha que disse, eita acidente, não foi onde? Foi nas queimadas, no Topato. Que ela veio da beira do rio. Três ambulâncias que chegou, o pessoal fazendo uma carreata de ambulância. Gastando combustível à toa. Onde já poderia estar no povoado, na comunidade certa. Olha o que acontece. Três ambulâncias de fila na noite. Quando foi de manhã, eu tive que fazer uma emergência, porque na Quixaba não tinha ambulância. Sabe onde a ambulância estava? Tiraram a ambulância. Olha, Beto, como é que funciona a coisa? Olha para você ver, que lógica é essa? Tiraram a ambulância da Quixaba para trazer para o campeonato. E aí depois, com o tempo, o Rizinha chegou e levou um carro substituto. Levou um carro substituto. Tinha um carro substituto. Ambulância não. Tinha um carro. Não, não foi daí não. Foi outro caso, foi a mantidão que eu levei. Não foi daí não. Não, pois é. Então, gente, observe. Observe. Por que eu tenho que tirar a ambulância da Quixaba e mandar um carro substituto? E na hora de uma emergência? Gente, aqui em Goiás não tem as ambulâncias que ficam para emergência? Não tem a SAMU? Se o jogador Deus um dia acontecer de quebrar a perna, acontecer nada? Você vai achar o pessoal que está pertinho. Aí tira da Quixaba a ambulância para colocar um carro substituto. Mas isso aqui, lógico, é essa. Quem será que está certo? Hein? À noite, desfilando com uma ambulância na rua, gastando combustível à toa. De manhã, faltando ambulância na hora da emergência nas comunidades. Viu? Esse é o perfil do governo municipal. Viu? Eu não sei quem está ajudando. Eu acho que, vou dizer mais uma vez, eu acho, para ser sincero, o nosso prefeito não está ouvindo Vossa Excelência, não. Porque se Vossa Excelência concordar com isso que está acontecendo, use esse microfone e pode dizer. Não, o prefeito está certo. E aí o povo vai fazer a conclusão e vai ver quem é que está cumprindo com o seu papel. E com a sua responsabilidade. E o requerimento do cursinho pré-vestibular gratuito, você sabe da importância que tem. O governo democrático, que acredita na juventude, que acredita na educação como transformação da sociedade, ele valoriza a educação. E esse cursinho pré-vestibular gratuito, a gente tem condições de atender a nossa juventude, dar formação, para que a gente, quando for fazer um concurso fora, a gente esteja preparado e a gente possa passar, né, e aí ter o nosso emprego garantido para a gente sustentar a nossa família.
Bom dia a todos e a todas. Sempre aqui agradecendo ao nosso bondoso Deus por mais um dia aqui, numa sessão ordinária, com paz e saúde. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa diretora, todos os vereadores. Quero cumprimentar a imprensa, Chico Sabe Tudo, RBN, Manuel Alves. Cumprimentar e abraçar ao mesmo tempo ao Monteiro, que está presente aqui sempre. Assídio, eu aqui retorno mais uma vez para falar. Semana passada toquei no assunto, retorno de novo falar sobre a Embasa. Foi colocado um vídeo aí onde falava de novo sobre a de Dona Bill. E aí eu tinha falado antes, já falando sobre a Embasa, e nós, como vereadores, homens, chegaram aqui várias vezes, mais de 3 vezes, para que nós tivesse aprovado, e nós aprovamos, e eu digo, nós somos responsáveis, e a partir desse momento é que eu digo que a responsabilidade, nesse momento, é do vereador, porque nós, eles veio, chegaram aqui, e nós damos o nosso aval. E aí eu fico aí preocupado porque quando vão colocar no vídeo, coloca que é a prefeitura, é o prefeito, E aí eu fico preocupado. No momento que tem que dizer que é a prefeitura, eu mesmo que estiver aqui eu vou dizer, no momento que eu tenho que dizer que é a Embasa, porque ela fez 3 reuniões e no momento que mais precisava, eles estavam aqui com os braços abertos, o sorriso, veio toda a equipe da Embasa. E hoje, semana passada eu falei aqui para o presidente, hoje perguntei de novo se já tinha resolvido esse problema. Segundo ele, está tentando, não conseguiu. Mas é o seguinte, eu fico muito chateado e às vezes o pessoal cobra, e nós temos até que entendermos, porque nós somos políticos, e político, sempre que eu digo, é um vidro onde as pessoas jogam pedra. E eu aqui eu quero dizer o seguinte, que vamos nos comprometer mais com o povo, porque o povo, eles estão no direito deles de cobrarem. E nós fomos votados por ele e temos também a obrigação de correr atrás dessas formas que traz para aqui, no momento certo, de querer dessa Câmara. E nós se comprometemos, eu sei que foi aberto a vala e eles já têm mais de 2 meses, eu acho, até porque no momento que foi aprovado aqui, que todo mundo assinou, que fizeram até o encaminhamento, com 3 dias após, a prefeitura iniciou a abertura daquelas valas. Aí eu quero dizer o seguinte, que nós, presidente, somos responsáveis porque nós somos quem representamos o povo. E eles têm o direito de fazer essa cobrança. Quero aqui também falar, e outra vez, retorno à gerba. A gerba, quem mais tem prioridade para falar da gerba sou eu, porque eu vivi esse momento difícil da gerba. O nosso colega, a excelência Alex Almeida, colocou até com propriedade na última vez, dizendo que nós temos que tomar muito cuidado, porque eles baixaram para 2,50 e as pessoas dos outros transportes alternativos não tinham baixado. O que eu digo? Essa novela já é de muito tempo, porque se você for ver aqui, a gerba hoje, a tarifa de Glória é 3,52. Aí eles vêm para aqui, a empresa, eu acho que não ganhou nem a concessão da linha, porque eles mandaram a emergencial no 28/12, no final do ano, já liberando a Atlântico Transporte para vir fazer essa linha aqui no município de Glória. Eu vou ser muito sincero e dizer o seguinte, essa polêmica, essa novela de muito tempo, porque eu já tenho mais de 28 anos que trabalhei com transporte alternativo, era motorista, e sofri muito. E aqui, enquanto nós não chegarmos à legalidade, não adianta vir aqui fazer o acordo, porque já vieram aqui, já tiveram até uma conversa no domingo. Eu aqui também, no momento certo, eu digo que o prefeito Davi Cavalcante, ele está muito empenhado nesse momento, porque foi o primeiro prefeito, durante esses 28 anos que eu tive, que teve essa preocupação de correr atrás, porque retornou a Salvador, agora justamente, que dialogaram, fizeram alguns horários compatíveis, onde vai dar para todos rodarem. Agora eu fico a pergunta, e esses 3,52? A partir do momento que sentarem e começarem, essa tarifa retorna. Aí fica a preocupação. Aí o povo vai falar, foi os vereadores que chegaram na Câmara, mas não, estou colocando logo aqui para dizer que isso já existe desde janeiro, essa tarifa. Agora, quando você quer pegar, o que é que o cara faz? Abraça, trouxe aqui, diminuiu para 2,50 para pegar a clientela e segurar e colocar o povo de encontro aos outros transportes alternativos, de encontro aos vereadores, porque é bom que se saiba que essa tarifa não é de hoje, não. É de muito tempo. E ela vai retornar. No momento certo, eles pegarem a concessão da linha, 3,52 vai entrar na tarifa de Glória, porque a linha dele é de Glória a Rodelas. Passa aqui por Paulo Afonso, Glória, Itaparica, Caruru, Malhada, Pinheiro, Olhos d'Água e Rodelas. A tarifa de Rodelas é de R$ 21,86. É bom que saiba isso para o pessoal amanhã, quando chegar essa linha, ganhar a concessão, porque ela está no emergencial ainda, já terminou o emergencial. Eu não sei de que forma, porque sempre existia uma licitação que ganhava, que começava a trazer a verba. Só que veio antes, no emergencial já veio a verba. É um negócio muito interessante, que eu fico preocupado, porque aí às vezes a pessoa diz, será que não é política? Chega no momento da política, eu fico preocupado com isso, eu quero dizer ao povo de Glória que a tarifa não é o que eles estão passando de 2,50. A tarifa é 3,52. No momento certo, que eles chegarem, que ganharem a concessão da linha, essa tarifa vem, que eles não podem diminuir. Eles estão aí dando esse privilégio ao povo para tentar agradar o povo. Mas amanhã as coisas vão ficar diferentes e essa Câmara vai dizer que foi nós que ajudamos aquela que ela unisse aí com as outras ali alternativas, né? As pessoas aí, por isso que eu digo, é bom que venha a legalidade, para não ficar com esse tipo de coisa todas as vezes de. Em época de política, em época de coisa, as pessoas estão aqui pressionando o nosso povo. Eu acho que nós temos que tomar muita consciência disso e pensar muito nisso. Quero aqui também falar sobre o requerimento de Fabiano, da ambulância, que eu também tinha até pedido, porque eu acho o seguinte, como eu falei na sessão passada, a cada um de vocês que pede, eu me sinto contemplado. Se vocês pedirem um requerimento, eu me sinto contemplado porque lá também eu coloquei a minha mão, porque eu aprovei qualquer de nós, todos nós. E para mim eu me sinto contemplado, eu acho que vocês todos, todas as pessoas têm que se contemplar. Quero aqui falar do julgamento que o meu amigo Dorival falou, porque assim, eu tenho muito respeito pelos colegas e também eu aprendi a ter um respeito enorme por Dorival. Ele fala em julgamento, que as pessoas subjugaram ele. É o seguinte, Dorival, político é um negócio interessante. Até o momento que eu não era político, tudo que eu fazia, ninguém dizia nada. Hoje, qualquer coisa que eu faço, as pessoas subjugam. Mas, como um ano e 7 meses que eu tive esse relacionamento com a Sua Excelência, eu vou ser sincero, eu não julgo, porque eu não tenho... Quem tem que julgar são as pessoas, né? E eu vou ser sincero. Eu tenho muito respeito pelo senhor, porque no momento certo o senhor agradece. No momento certo, quando é momento de criticar, critica. E assim, eu acho que as pessoas... Todo mundo tem na sua vida uma família. Eu acho que tudo isso passa também pela família. E eu creio que a família do senhor deve ter conversado com o senhor. E assim, é uma atitude, é uma ação que qualquer um pode tomar. Porque quando você toma ação, eu acho que deve ter conversado com toda a família. E eu acho que a família faz muito parte disso. Mas, tenha certeza, o senhor estando no partido ou não, é um grande vereador. Eu creio que faz as coisas certas, porque eu tenho visto isso aqui. Critica no momento de criticar, agradece no momento de agradecer, até porque diz que vai votar no deputado federal nosso, Mário Júnior. Demonstra a honradez que o senhor tem pelo que as pessoas fazem e o senhor agradece. Assim, eu quero dizer o seguinte, não só o senhor, como todos os colegas que eu tenho visto aqui, eu estou tendo muito respeito. Eu acho que o respeito, sempre eu falo aqui, é uma coisa que nós temos que termos com todos nós, porque a partir do momento que nós chegamos aqui, hoje eu acredito que nós somos uma família. E essa família tem que procurar o melhor para a nossa cidade, o melhor para a Glória. E que seja A, B ou C, eu não quero saber que seja de partido, mas eu quero que brigue e lute pelo povo do nosso município. Obrigado.
Amado vereador Wilson Afonso da Silva. Vamos para Paulo Gomes de Oliveira.
Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia a todos. Quero cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital presente na casa. Quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham pelo sistema de transmissão da Câmara. Quero externar meus sinceros sentimentos aqui ao nosso amigo Monteiro pela perda do seu ente querido. Nós, seres humanos, sempre estamos susceptíveis a essas anomalias que o destino muitas vezes nos surpreende. Senhor presidente, quero solicitar da mesa diretora, e vou fazer no dia de hoje, porque semana passada nós estávamos retomando os trabalhos legislativos, e havia algumas questões importantes para abordar, e o tempo dessa tribuna não nos permite que a gente possa fazer as abordagens de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mas eu estou fazendo uma solicitação de uma moção de pesar a uma pessoa muito conhecida, muito querida, e que deu uma grande contribuição não só para o município de Glória, mas para todo o sertão baiano, pernambucano, de Alagoas, que é do meu grande amigo, que fez a sua passagem recentemente, parente meu, primo de segundo grau, Israel Gomes, mais conhecido como Rahá da Ilha. O histórico de Rahá, eu, Dorival e outros companheiros aqui que o conheceram, sabem que Rahá fez da sua vida e da sua paixão pela pecuária, sobretudo pela agricultura, a sua vida e o marco, a sua história, por isso se tornou tão conhecido em toda a nossa região, sobretudo no nosso município de Glória, onde ele era filho natural e morador residente lá na Glovila 1 do Projeto Glória. Portanto, estou com os dados aqui, quero solicitar de Vossa Excelência a moção de pesar para Israel Gomes, depois passarei para o administrativo da casa. Eu quero iniciar minhas palavras, primeiro tranquilizando o vereador Dorival. Vossa Excelência não conseguiu falar com o prefeito. O prefeito deu dois bate-volta em Salvador em uma mesma semana por conta dessas questões aí que aconteceram com o transporte alternativo. Então, eu acredito que nenhum de nós aqui conseguiu falar com o prefeito. Eu não consegui, vereador Dorival, falar com o prefeito. Ele me ligou agora há pouco para duas questões, que é o lançamento da candidatura do deputado Mário Negro Monte e do companheiro Val, e sobre essa questão da gerba. Então, Davi está chegando hoje, tomando consciência aí dos últimos acontecimentos. E quero só lembrar aqui uma coisa, a solicitação do vereador Dorival com relação à eliminação do Campo Grande, que foi estendida também para o Sítio Novo e para Baixo Cavalo, não se deu por conta do desligamento de Débora do governo e não se deu por conta também das cobranças que feitou pela oposição, até porque o programa tem um cronograma de realização de obras, né, priorizando aquelas que o governo entende que precisam ser priorizadas. As comunidades que estão há mais tempo sem receber esse tipo de serviço são as que estão sendo priorizadas. Como foi o caso da Baixa Grande, que cresceu recentemente muito tempo, o caso da Rua Nova lá da Agrovilha 3, do colega Dorival, e agora o povoado Campo Grande, povoado Sítio Novo e a Baixa do Cavalo. Então, o governo vai seguir com o seu cronograma de planejamento na execução dos serviços públicos, que se estende aí também na realização da recuperação das estradas e sinais no município. Nós estamos aqui como base do governo, e eu quero parabenizar Dorival pela postura e pelo seu pronunciamento equilibrado de quem tem experiência com política. Em nenhum momento eu ouvi da parte do prefeito, vereador Dorival, que Vossa Excelência não está sendo considerado como da base do governo. Porque o fato de você encontrar algo melhor para sua filha, isso não significa dizer que esteja havendo um rompimento. E Vossa Excelência também não afirmou isso aqui. Vossa Excelência fez uma suposição porque não recebeu o relatório das atividades do governo. Mas eu entendo, eu não ouvi em nenhum momento, depois desses acontecimentos, da parte do prefeito, que estava havendo um rompimento de Vossa Excelência com a base do governo. O reconhecimento de Vossa Excelência, deputado Mário Júnior, já é grandioso demais para que Vossa Excelência seja tratado com respeito por toda essa base e principalmente pelo prefeito do nosso município. Independente da postura ou da posição que Vossa Excelência assumir aqui, seja ela de oposição, de base ou de independente. Na verdade, Vossa Excelência, durante todo o tempo que teve nessa Câmara como vereador, foi um vereador mais independente do que de lado, ou de oposição de situação. Vossa Excelência, mesmo quando estava aqui independente e fazia oposição, eu lembro bem, ao governo da doutora Vilma, Vossa Excelência separava as coisas, e quando o governo fazia algo importante para a população do município, Vossa Excelência vinha aqui e fazia os agradecimentos. Então, eu acho que isso é uma postura de quem tem habilidade política, de quem tem experiência, de quem tem diplomacia e que trata as questões do município de Glória com respeito. Então, Vossa Excelência tem e sempre teve minha admiração e continua tendo agora ainda muito mais pela postura que acaba de tomar. Mas, senhor presidente, nós temos algo acontecendo a partir de amanhã no nosso país e a indefinições hoje, a situação que o Brasil passa, a indefinição jurídica que está postada aí pela disputa para a presidência da República, é algo que deve caber preocupação a todos nós, agentes políticos. Nós temos consolidado uma aliança na Bahia, que não tem nenhum problema, o Partido Progressista continua vice na chapa do governo Rui. Essa aliança foi fechada também com o Partido dos Trabalhadores e com outros partidos na chapa proporcionais, e essa é a última eleição que nós vamos ter coligações proporcionais. A partir de 2020, a disputa de vereança, por exemplo, nas casas legislativas dos municípios, não haverá mais coligação proporcional. Cada partido vai ter que apresentar os seus nomes e trabalhar os seus nomes para fazer essa disputa. Mas a aliança na Bahia está consolidada. O Partido Progressista da Bahia apoia a candidatura do presidente Lula. Essas foram a palavra de toda a direção do partido estadual, a direção dos deputados federais e deputados estaduais. Muito bem. Aqui na Câmara de Vereadores, eu não vi nenhum colega até agora fazendo nenhum pronunciamento anti-Lula. O que eu acho, e eu torço que aconteça, que Lula consiga êxito e consiga adiar sua candidatura, até porque se não rasgarem novamente a Constituição, ele tem esse direito de disputar eleições mesmo estando preso injustamente. Então, os nossos discursos a partir de agora, nessa casa, fica bastante complicado e a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque nós temos uma aliança aqui no Estado que situação e oposição aqui na casa estão juntos em algumas disputas. Tá? Então nós temos aqui vereadores aqui, acho que nós vamos ter aí dois ou três candidatos a deputados estaduais distribuídos entre os 11 colegas. Cada um vai fazer a defesa do seu. Eu me comprometo aqui de não agredir ninguém se não agredir meus candidatos. Se agredir, eu vou agredir, porque eu tenho o histórico de todos eles, de federal e de estadual. Senador, vou votar na chapa majoritária junto com o Rui. Vou fazer o que tiver ao meu alcance nesse sentido. Deputado estadual, como eu sei, e deputado federal, que a disputa é um pouco diferenciada, nós vamos ter que tratar aqui com o cuidado que a nossa aliança estadual nos requer e precisa. Nós precisamos reconduzir o governador Wagner, entendemos o governador Rui, precisamos eleger o nosso ex-governador Jacques Wagner senador e o outro nome, que é o presidente da Assembleia Legislativa, os candidatos senador, Agnello Coronel, não é esse o nome dele? Ângelo Coronel, está na outra disputa pelo Senado, muito embora ele seja do PSD e não do nosso partido. Mas essas considerações que eu estou fazendo, elas têm reflexo, evidentemente, no eleitorado do município de Goiás. Nós vamos e estamos trabalhando aí, vereador Gilmar, e aí eu já quero que Vossa Excelência, como presidente da Casa, convide os pares para que depois dessa reunião aqui, as pessoas que estão aqui já com as suas posições definidas de apoio à candidatura do deputado Mário Júnior, para que a gente possa fazer a reunião na sua sala, porque nós precisamos tomar uma decisão que o prefeito entregou na mão dos vereadores. Ele disse que não ia tomar essa decisão sozinho e que queria que os vereadores fizessem uma avaliação e depois eu posso dizer do que se trata. Não é assunto para ser tratado nessa tribuna. Demais, quero dizer que estou torcendo muito. Amanhã é o último dia de registro de candidaturas para todos os cargos eletivos que estão em disputa no Brasil. Deputado estadual, federal, senador, governador, vice e presidente da República. E eu acho que a última candidatura que deverá apresentar o registro é a de Lula. Portanto, a partir de amanhã começa uma outra etapa, é uma guerra jurídica intensa. Tem uma pressão popular muito grande em favor e em benefício do presidente Lula. Nós, que declaramos apoio aqui, precisamos engrossar essas fileiras naqueles instrumentos que a gente tem utilizado, através da imprensa, das redes sociais, dos contatos pessoais, porque nós temos responsabilidade do que está acontecendo no Brasil. Nós ajudamos a eleger a Dilma. Mesmo assim, a Dilma não conseguiu governar. E eu quero ser muito categórico. Para mim, na minha avaliação, eu fui 24 anos e meio filiado no Partido dos Trabalhadores. Para mim, o maior culpado e a maior responsabilidade da queda da ex-presidente Dilma foi o Partido dos Trabalhadores. Como eu acho também que a culpa de hoje Lula estar preso também foi do Partido dos Trabalhadores. Então, essa crítica não é uma crítica para ofender o PT. É uma crítica para que o PT repense e reveja os seus conceitos. Um dos partidos que talvez mais tenha correntes internas disputando entre si. Leva a isso. Hoje nós temos o melhor presidente da história preso e nós temos uma presidente caçada, honesta, sem nenhuma prova contra ela, porque se pedalada existiu e talvez tenha existido, todos os presidentes da República fizeram. Nenhum foi caçado por essa questão. Portanto, meus senhores e meus amigos pares da casa, nós temos uma responsabilidade maior do que talvez nós mesmos imaginemos que temos. Precisamos fazer isso em nome da defesa da democracia, em nome das melhorias, em nome da sociedade, do nosso estado e do nosso município. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de gritar Lula livre e Lula presidente a partir de amanhã e a partir do dia 16, que começa oficialmente as campanhas corpo a corpo e nas redes sociais, pelos programas de rádio e de TV, me parece que só será liberado a partir do dia 30. Nós temos essa obrigação, nós temos esse compromisso de levar esse grito aos quatro cantos do nosso município para que a gente possa fazer valer o direito de cidadania e não ver a Constituição brasileira rasgada mais uma vez, estuprada por aqueles togados que se dizem dono da verdade e dono da lei. Eles nem são donos da verdade e nem são donos da lei. Porque quem é dono da verdade no Brasil é o eleitor que vota, é o trabalhador, é o homem do chão de fábrica, é o agricultor, é a dona de casa, é o caminhoneiro, é o operador, engenheiro, médico, advogado e assim por diante. Togado não tem mandato. Togado tem um concurso que muitas vezes é arrumado e botado com um jeitinho para vestir uma toga e achar que é dono do mundo. E eles não são dono do mundo, porque quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Muito obrigado.
Acabamos de ouvir a palavra vereador Paulo Gomes de Oliveira. Vamos para a Márcia Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores,
público presente, saudar a imprensa em nome da equipe Chico Sabe Tudo, saudar a Rádio Velho Nordeste aí, em nome de Emanuel e seu diretor-presidente, Chico, saudar meu amigo Salles, região em destaque, saudar os amigos aí presentes, o Monteiro, o Joilson. Desde já, Monteiro, me solidarizar com você com relação à perda do seu primo, que era amigo meu de infância, e me causou uma surpresa inesperada, né? Inesperada e triste. Na verdade, não sabia nem que ele estava por aqui. Mas que Deus o tenha e que a família possa ser consolada e confortada. Fico, de certa forma, triste e certamente decepcionado quando vejo, então, que a gente estava comentando hoje logo cedo, esse plenário vazio. É, a gente, por poucas vezes esse ano eu vi o plenário tão vazio, mas ao mesmo tempo a gente testemunha o aumento do volume de pessoas que hoje acompanham a sessão online, pelas redes sociais. Inclusive quero saudar todos que nos acompanham nesse momento. Assim como falei a semana passada, queria chamar a atenção aí, nós vamos ter aí o requerimento que foi colocado por mim na semana passada, referente ao programa Praças Digitais, que prevê o Wi-Fi gratuito aí nas praças da sede e das comunidades aí que são mais urbanizadas do município. Espero contar com a anuência de Vossas Excelências. Assim como também queria até questionar aqui o colega presidente, já que falei a respeito da questão da biblioteca municipal, e o presidente muito solicitamente pediu aqui as fotos que eu trouxe para que levasse ao governo, né, para que o governo tomasse as medidas cabíveis e tivesse conhecimento da situação com a qual aquele estabelecimento se encontra no momento. Aí, presidente, se Vossa Excelência quiser, pode responder até no momento que Vossa Excelência for discursar. Até porque tem outros questionamentos a serem feitos aqui. Colega Dorival falou com muita propriedade com relação ao relatório do governo. A gente vem reclamando, né, Valério, isso desde o início que esse relatório foi enviado, começou a ser enviado para essa casa. E até parece que o governo só deve a satisfação à base, né? Mais uma vez, nós vereadores da oposição não recebemos esses relatórios, que inclusive acaba prejudicando o governo, porque se alguém vier perguntar o que é que o governo está fazendo, eu não vou ter resposta. O que é que a Secretaria de Infraestrutura está fazendo, eu não vou ter resposta, porque eu não recebi nenhum relatório para saber. Talvez eu teria uma resposta dada de acordo com o relatório que eu recebo semanalmente, foi feito isso, isso e isso, mas como a oposição não recebe, a gente fica sem resposta. Então, se a gente não pode ajudar, acaba prejudicando. Então a gente deixa esse registro mais uma vez aqui, que inclusive o líder da situação, Paulo, que também, com muita propriedade, já fez essa reclamação aqui. Que não é justo, não é correto que esse relatório não chegue à oposição, só chegue à situação. Né? O próprio presidente também já tocou nesse assunto. E já que eu falei no colega líder do governo, eu quero aproveitar para parabenizá-lo pelo seu aniversário, que passou aí na última semana. E desejar a Vossa Excelência muitos anos de vida, muita saúde, que Deus abençoe, para que a Vossa Excelência tenha muita força e sabedoria para cuidar dos seus, da sua família. Como Vossa Excelência aqui chamou a atenção, a partir de amanhã nós teremos uma nova fase, né, da história política do nosso país. E essa questão de Lula realmente será um divisor de águas nessa política, nessa eleição, nessa campanha. Com Lula na disputa, o cenário é um. Sem Lula na disputa, o cenário é outro. Eu acho que muita gente está esperando essa resolução. Como Vossa Excelência falou aqui, eu acredito que 100% dessa casa torce para que Lula possa ser candidato e, certamente, no desenrolar das coisas, o presidente da República. Mas a gente há de convir que eu acredito muito difícil essa situação. Não, acredito que Lula deva ser até solto depois do dia 7 de outubro. Mas eu acho que antes eles vão fazer de tudo para tirar o presidente Lula dessa disputa. E, sinceramente, a gente acaba tendo uma disputa onde a democracia sai perdendo. essa é a verdade. Que se deu o direito da disputa que o povo possa decidir quem é o melhor para gerir o país nos próximos anos. E com relação à campanha, colega Paulo, eu acredito que ninguém vai estar aqui agredindo, nem Vossa Excelência, nem os candidatos. Eu acho que cabe a essa casa o esclarecimento. Né? Cabe a essa casa também, como agente político, poder informar os eleitores, poder orientar os eleitores da melhor maneira possível sobre seus candidatos, né? E a vida pregressa de cada um e o que cada um tem a oferecer à nossa região. Cada um já tem trabalho prestado, já tem serviço prestado e vai ser bem avaliado ou não de acordo com aquilo que foi feito, com as decisões que foram tomadas na vida pregressa de cada um. Eu queria aproveitar também, presidente, quando Vossa Excelência falar sobre se teve alguma resposta sobre a biblioteca, com relação à estrada do Mandacaru, que Vossa Excelência disse que está na programação, se já tem alguma novidade. E com relação ao que o colega Valério tocou aqui no assunto, que já foi pauta, inclusive, de discurso do colega Missão, sobre o papel do vereador, eu já endossei as palavras do colega Missão aqui uma vez, e a gente fica claro, e já falei algumas vezes aqui, que quando acontece uma coisa boa, Missão, aqui, a responsabilidade é do prefeito, é da prefeitura, mas tudo de ruim que acontece foi a Câmara. Eu lembro do IPTU, que foi assim, né? Eu lembro de algumas obras que quando a gente aprovou aqui um crédito para fazer aquela praça do mercado, que nunca terminou, foi assim. A culpa é sempre do vereador. Agora, se tivesse pronta, a culpa não. Aí a responsabilidade e os méritos eram do prefeito. Então a gente, na verdade, acaba sendo essa vidraça e esse saco de pancada da população, que às vezes não acompanha nenhum trabalho e infelizmente tem essa visão distorcida do que o vereador faz. Quantos de Vossas Excelências aqui não pagam um carro-pipa? Quantos de Vossas Excelências aqui não faz uma viagem para o hospital levando um doente? Quantos de Vossas Excelências aqui agora pagam uma consulta ou um exame? Que são coisas que dá responsabilidade do Poder Executivo. Agora mesmo a gente tem reclamado há anos sobre a questão do carro-fossa. Tanto eu como o Valério estamos correndo atrás para ver se a gente consegue viabilizar esse carro-fossa para algumas comunidades que estão na situação caótica. E já está no limite, no extremo, a ponto das ruas estarem com mau cheiro, né? As ruas, por exemplo, do povoado Quixaba. Então, a gente acaba se desdobrando, fazendo o papel do Legislativo e acaba fazendo o papel do Executivo também, que nos é cobrado porque, na verdade, as pessoas talvez não saibam que esse não é o nosso papel. E a questão da GEBA, que Missão também chamou a atenção aqui, e que mencionou até a propriedade com a qual eu tinha falado na semana passada. E a preocupação permanece. Na verdade, a intenção é que a gente traga a opinião pública para o nosso lado. Traga a opinião pública para endossar as nossas decisões. Para que depois, se algo que possa prejudicar a população aconteça, essa culpa e essa responsabilidade não recaia mais uma vez em cima da Câmara de Vereadores. A gente precisa decidir junto com a população. E se houver algum tipo de acordo, como sempre aconteceu na época da Aratu, então, que seja um acordo que possa agradar a gregos e troianos, que possa agradar a empresa que vai ter a concessão, que agrade a população e que agrade também os donos de vans, que são pais de família e que precisam do trabalho para sustentar, né, as suas famílias. Então a gente precisa estar atento a isso. Como Vossa Excelência sempre foi mais atento a essa situação, porque, como Vossa Excelência falou, viveu essa situação mais de perto, qualquer informação que Vossa Excelência tiver, é sempre bom trazer essa casa, para que a gente possa debater, que a gente possa contribuir também na discussão, no intuito de tentar buscar a melhor decisão possível. E para finalizar, também, vereador Missão, quero desejar a Vossa Excelência boa sorte lá no seu novo empreendimento, que Vossa Excelência tenha sucesso, né? A gente vai estar lá também sempre por perto, a gente gosta daquele ambiente, né, Gilmar Pereira? E a gente preza que Vossa Excelência tenha sucesso no seu novo empreendimento aí. Desejar aos colegas vereadores, ao público que nos prestigia no momento, aos colaboradores da casa, à imprensa, a todos, uma boa semana, que Deus nos abençoe, que a gente possa trabalhar pelo nosso município e trabalhar pelos nossos candidatos com harmonia, com tranquilidade e buscar fazer com que esses representantes que a gente acompanha, todos sejam eleitos e tragam melhorias para o nosso povo e para a nossa glória. Um grande abraço a todos.
Alô.
Bom dia a todos e a todas. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais um dia de trabalho aqui nessa casa, pedir força, coragem para que a gente conduza e termina com paz, harmonia. Aqui também quero agradecer a mesa diretora, os colegas vereadores, o público que nos assiste online no nosso município. Como falou o colega, é muito grande aqui em nosso município. Agradecer a Luzia, a Cruzinha e a Laine lá do Barquato. E quero parabenizar também o colega Paulo, né, que completou não nessa semana. Quero que Deus abençoe e alcance seus objetivos. Seu presidente, José Manuel Braz também. Então, parabenizar também o Braúna aí, que ele também analisou os colegas. Parabenizar e agradecer também os funcionários dessa casa, É verdade. Nem uma galinha de capoeira, nem um rubacãozinho, nem um agosto lá, nem a 10. Senhor presidente, colegas vereadores, sábado eu tive a oportunidade de ser convidado para participar de uma festa escolar lá na Escola dos Índios, no Brejo do Burgo. Pela primeira vez eu vi um colégio fazer festa o Dia dos Pais, que Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia de Professores, eu já vi, mas de pai foi a primeira que eu participei no sábado, onde tinha muita gente, muito bem feita, colegas, com gincana, com disputa de cantor, meia tímida ainda, porque era a primeira, era mais índio também, sabe que o índio é meio tímido, mas foi muito calorosa, muito boa mesmo, teve churrasco, não tem bebida, porque lá não pode levar bebida alcoólica, mas teve muito churrasco, muita gente, e foi muito gratificante. Calorosa, eu quero agradecer a Juvaneide, a Patrícia, né, que é a diretora daquele colégio, por a organização, os professores, os alunos, que teve muito coro, muito conjunto, cantando, os pais, que tinha muitos pais lá, nesse colégio. Tem aqui, eu não vou deixar de parabenizar e falar também aqui o colega Dorginho, que é o colega Paulo, estava com o meu pronunciamento aqui, parece que ele adivinhou as minhas palavras. Colega Dorginho, aqui eu acredito que Vossa Excelência seria criticado se não tivesse dado apoio à sua filha, porque acima de tudo eu parabenizo a Vossa Excelência e digo que foi que tudo mais correta, porque Vossa Excelência não pensou na política, não pensou em Vossa Excelência, Vossa Excelência pensou na sua filha. Então está de parabéns. Ela deve ter muito orgulho desse pai que é o senhor, porque quem é o pai que não quer o bem de seus filhos? Eu acho excelente que você fez o certo e hoje todo mundo tem que procurar suas melhoras. E eu tenho trabalhado aqui com Vossa Excelência desde do primeiro mandato, do meio mandato que eu assumi aqui, o colega do Paulo. E a gente nunca teve divergência, nunca tivemos briga. Aprendi muito com Vossa Excelência. O seu discurso é um discurso que respeita todo mundo, nunca teve um discurso que teve aqui de respeitando nem A nem B, teve as suas desavenças com a prefeita, mas toda a vida Vossa Excelência elogiou ela. Então, quero dizer a Vossa Excelência que está de parabéns, com boa sorte, tudo certo, aqui em primeiro lugar é a sua família, em primeiro lugar é a sua filha. Porque se nossos filhos estão bem, a gente está bem. A gente primeiro quer que nossos filhos estejam bem. E nós sejam mal. Então, quero aqui dizer a Vossa Excelência que sejam. E ainda mais pelo discurso que Vossa Excelência fez, muito sábio, muito inteligente. E quero que Deus abençoe e continue esse homem e esse pai que o senhor é. Também aqui quero falar do que teve o campeonato domingo, onde o Cruzeiro do Torquato esteve jogando com a equipe do Grêmio do Chico Corrêa. E saiu vencedor lá pelo placar de 1-0. Então está sendo um dos times favoritos aí do campeonato de glória. Colega de Embiúso, também foi muito feliz, colega, quando fala da Embasa. E a semana passada eu pedi à mesa diretora e me dirigi diretamente ao presidente que ou ligasse ou convocasse. Se não convocasse aquilo, eu acredito que não é mais o suficiente. Eu acredito que a gente tem que tomar mais uma decisão mais severa, colega vereador, porque o abandono da Embasa, quando estava aí, que a gente não tinha aprovado aquele projeto, agora a gente deu poder para a Embasa, a responsabilidade agora é nossa. De correr atrás, que ela cumpra com aquilo que foi acertado, com aquilo que eles vieram aqui, a comissão da Embasa veio aqui e se comprometeu com essa casa, com os 11 vereadores que estavam aqui presentes, que ia fazer o serviço de qualidade. E até agora nada. Que nem o colega falou, que tem um vídeo aí rondando na internet, que abriu as valas, a prefeitura abriu a vala e a Embasa não colocou a tubulação. Nós sabemos que essa vala aberta, se acontecer qualquer acidente, alguém tem que andar com certeza. Para saber quem. Eu acredito que vai sobrar para a prefeitura, que foi a prefeitura que abriu. Então nós estamos só falando nós aqui, agora também temos que, colega Paulo. Eu, como presidente da comissão, vou procurar a Paula, também que a prefeitura toma a sua atitude. É, a gente fica só aqui que o governo municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que procura a Embasa e que tome a atitude também. Não venha só deixar a responsabilidade para cima da gente que tem o poder em Embasa. Que ela também tem o poder de chegar e exigir o acordo que foi cumprido. Tanto ela fez o acordo com essa casa, como também fez o acordo com a prefeitura. Então, a gente temos que procurar Paulo, procurar o prefeito e tomar a atitude. E se for possível, a gente leva nos órgãos mais superior à Embasa, que ela venha a ser cumprida. Que é uma vergonha hoje, eu passando ali, do mandato da prefeita Vilma, que a cabeça daqueles PV está ali de fora, de frente, ali diante do bar de Tico. Eu acho que já tem uns 3 a 4 anos que eu venho batendo aqui 3 fotos e tudo, e nunca tomaram nenhuma providência. Como aqui hoje a sessão está muito rápida, eu deixei aqui para agradecer a imprensa, por último, que é a presença de Charles e a Rádio Vale Nordeste, Manuel Alves, Chico Sabe Tudo, e dizer ao repórter cidadão Manuel Alves que eu sou ouvinte da Rádio Vale Nordeste há muito tempo. Em viagem eu nunca perdi o programa Primeira Hora, o Ronda Policial, o programa de Fábio Salvador. E tenho acompanhado o trabalho de Vossa Senhoria. Trabalho exemplar, um trabalho com os pés no chão, com coerência, com respeito, em primeiro lugar, a todos, o seu público, que é ouvinte. Quando Vossa Senhoria veio a essa casa, no lugar de Reginaldo Alves, até eu comentei com o presidente. Rapaz, o Manuel Alves chega aqui, entrevista no limite, não tem limite de tempo para a gente, o presidente, eu acho que deve ter lembrado, é um cara exemplar. Diante do microfone da Rádio Vale Nordeste, tem exercido o seu trabalho com muita competência e com muita sabedoria. Já, diante das câmeras, eu não posso dizer o mesmo. Porque Vossa Senhoria não foi muito feliz em duas palavras que usou a semana passada sobre a pessoa do vereador Beto. Eu, quando usei a tribuna, já semana passada aqui, terminando meu discurso, e quando falei do campo de futebol que estava em discussão lá do Salgado, tudo aquilo que eu disse, Senhor, foi com convicção, foi com a certeza do que eu estava dizendo. E quando eu vi a matéria que Vossa Senhoria colocou, eu procurei mais a me aprofundar nas palavras que eu usei aqui na tribuna e fui mais além. Procurando, em todos os campeonatos que foi realizado aqui em nosso município, aquela localidade nunca teve um time de futebol disputando o Campeonato do Oriente. Lá existia um time nos anos 80, que foi, o cabeça era o nosso amigo falecido antes, né, o nosso amigo Manchinha. Mas como a comunidade era pequena, não tinha nenhum jogador ali, o povoado não tinha jogador para formar um time, ele saía, ele era uma pessoa querida, saía pegando de um de outro, como aqui todos os vereadores que têm conhecimento de chama de esportista, e fundaram esse time. E esse time, Manuel, chegou a ser, não existiu mais. E no, quando eu falei, quando eu me referi à Ilha das Flores, porque Ilha das Flores, todos os vereadores passam por lá, nós sabemos que lá tem gente movimentada naquele, toda hora você chega lá, tem criança, ó. Eles dividem o campo, fica as crianças masculinas de um lado e as mulheres do outro, de manhã até meio-dia, à tarde de novo, e quando é 4 horas, 5 meses da tarde, tem um time de mulher todos os dias. E no sábado, domingo e na quarta, tem um time de futebol, que é do Cruzeiro, que é o time do Cruzeiro. Então, quando eu referi que não nascia mato, não foi aqui, mano, jamais eu tenho mágoa de Vossa Senhoria, porque Vossa Senhoria, eu admiro o trabalho de Vossa Senhoria. Eu sou o ritmo número 1, quando eu estou viajando no carro, o rádio é ligado direto. E eu tinha comentado aqui com o presidente o trabalho de Vossa Senhoria, do cidadão honesto e com muita qualificação, com muita qualidade do seu trabalho. Então, eu referi a isso. Não foi aqui chegar a defendendo o prefeito, que nem foi colocado lá na matéria, e que eu estaria mal assessorado ou não capacitado para representar o meu povo. Olha, jamais eu estou aqui falando com mágoa de autoria minha. O meu comportamento com a autoria, minha amizade, não vai mudar em nada. Vai crescer mais porque Vossa Excelência colocou matéria, aí colocou a minha cara, que eu agradeço, que eu vou agradecer no fim, porque Vossa Senhoria tem colocado a minha matéria, a minha cara lá no Chico Sabe Tudo. Eu falei, não foi, meu dizendo, não foi defendendo o prefeito. É porque, Manuel, era muito fácil, porque nem no Flávio tem conhecimento de todo do esporte de nosso município. Se tivesse procurado a ele, ele ia dizer as mesmas coisas que eu estou dizendo. Não existe time naquela localidade. A gente chega nos povoados, a gente encontra as crianças com bola de meia, com bola de plástico, mas naquela comunidade lá, Salvador do Ministro, Vossa Senhoria encontra o pessoal trabalhando, homem, menino, mulher, agora você não vê ninguém com a bola, batendo a bola no terreiro, eu referia a isso. Eu levei aquilo numa brincadeira, não foi crítico, não foi criticando, não foi defendendo o prefeito que não fizesse o campo, porque eu disse que o campo tinha que ser feito. Entendeu? Agora só que ali não tinha. E faça aqui um pedido, seja essa pessoa, seja esse profissional, que Vossa Senhoria é humilde, capacitado, faz seu trabalho com honestidade, respeitando o seu público, que Vossa Senhoria tem futuro. E eu vou ser seu ouvinte número 1. Jamais eu vou aqui ficar com mágoa. Não quero agradecer a Vossa Senhoria por ter colocado a minha foto lá no Chico Sabe Tudo. Muito obrigado. Se você colocar mais uma vez, eu agradeço. Entendeu? Então, aqui eu quero dizer que seu trabalho é maravilhoso. É um trabalho exemplar, com os pés no chão, respeitando o seu público, que Vossa Excelência tem talento, que eu conheço, que eu tenho ouvido todos os dias. Agora, fica aqui o meu pedido. Seja essa pessoa maravilhosa, humilde, profissional, com os pés no chão, com coerência, com qualidade que Vossa Excelência tem, e aproveite esse talento que Vossa Excelência tem. Era só isso, presidente. Muito obrigado.
Próximo. Com a palavra, vereador Valério José. Por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, eu deixei para ler essa nota do Partido dos Trabalhadores, justamente no meu momento de liderança. Partido dos Trabalhadores. Agente de Estado confessa abuso de poder contra Lula. O Brasil não pode mais conviver com a exceção e a ilegalidade e a injustiça. Não vamos aceitar passivamente a perseguição política injusta. 12/8/2018. A entrevista do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, ao Estado de São Paulo, expõe as entranhas do abuso de autoridade, da violência jurídica, da desfaçatez de quem tem de observar leis e regras e age por conveniência política. É um verdadeiro retrato do sistema podre a que estamos submetidos. O delegado revela que sofreu e aceitou pressões de Sérgio Moro, um alerta da Procuradoria-Geral da República, Raquel, e uma ordem verbal do presidente do TRF-4, Thompson Flores, para desobedecer a decisão judicial de soltar Lula naquele domingo, 8 de julho. Soma-se a esse festival de parcialidade, ilegalidade e perseguição uma nota na revista Veja, que narra confissão do desembargador Gebran Neto e amigos, dizendo ter agido fora da lei para evitar o mal maior, que seria soltar Lula. A ilegalidade da prisão de Lula e da revogação do habeas corpus concedido a ele naquele domingo já haviam sido denunciados pelas comunidades jurídicas, mas é uma mais escandalosa e desfaçatez de agentes de judiciário e da Polícia Federal ao expor em público sua conduta ilegal e as razões políticas que os moveram. E não é menos escandaloso que a imprensa revele tudo isso sem acrescentar uma nota de crítica, como se fossem fatos naturais, engrossando na prática a brutal perseguição ao maior líder político do país. Foi a essa situação de barbárie que o Brasil foi levado pelo golpe do impeachment sem crime e pelo empoderamento irresponsável de delegados, procuradores e juízes fora da lei. Tudo isso feito com o objetivo de derrubar o governo eleito democraticamente e de tentar impedir, pela força e pelas medidas de exceções, a eleição de Lula em 7 de outubro. O Partido dos Trabalhadores, em sintonia com a sociedade civil e as forças democráticas do país, exige que o Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça e Senado da República, responsável pela aprovação de DOD no cargo, que se pronuncie vigorosamente sobre as violações cometidas e confessadas publicamente por agentes do Estado que deveriam defender a lei e fizeram o oposto. O Brasil não pode mais conviver com a exceção à ilegalidade e à injustiça. Não vamos aceitar passivamente a perseguição política injusta ao presidente Lula, que envergonha os países aos olhos da comunidade internacional. Vamos exigir, de todas as formas, que seja respeitado o direito do povo votar em quem melhor o representa. Lula livre, Lula presidente, pela vontade do povo. Senhor presidente, essa é a nota do Partido dos Trabalhadores, que foi apresentada. E só para finalizar, eu não estou aqui para contrapor colocações dos nossos colegas vereadores com relação ao Partido dos Trabalhadores. Mas eu preciso esclarecer, na verdade, ou melhor, preciso esclarecer a verdade dos fatos. Quando a gente fala com relação ao golpe, né, o impeachment da presidente Lula, nós sabemos o que aconteceu. Ninguém aqui é menino. Todos nós entendemos, pelo menos um pouco da política, a gente sabe como funciona. Então, a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime, foi vítima de um golpe, e a responsabilidade não foi do Partido dos Trabalhadores. A responsabilidade foi justamente de um Congresso corrupto que envergonha a cada dia o nosso Brasil. Um Congresso vendido, que troca o voto por emendas parlamentares e troca o voto por dinheiro do seu próprio bolso. Isso é a verdade. Dilma não cometeu nenhum crime. E se naquele momento Dilma tivesse comprado os deputados, eu digo uma coisa, Dilma ela estava deixando de ser ela. Porque na ditadura militar, Vossa Excelência deve ter o conhecimento, a perseguição que teve contra Dilma, o que Dilma sofreu. Se é brincadeira, Dozinho, uma mulher ser arrancada, o bico do peito, o bico da mama. Se é brincadeira, uma mulher, alguém colocar um rato dentro da sua própria vagina, a mulher ser chicoteada, ser espancada, por defender a verdade, por defender a justiça, e até hoje ninguém encontrou em Dilma nenhum crime. Nenhum. Fala da pedalada, os outros pedalaram mais do que Dilma. E outra coisa com relação ao presidente Lula. Não é verdade que Lula está preso hoje, é culpa do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores deu 6 sugestões ao nosso presidente Lula para ele não ser preso. Ele tinha condições suficientes para não ser preso, mas ele, não sei se felizmente ou felizmente, ele preferiu ser preso. Se ele quisesse não ter sido preso, Lula não estava preso hoje. Essa é a nossa realidade. Então, lamentamos isso ter acontecido, primeiro com Dilma, volto a dizer, um Congresso corrupto, vendido, que a cada dia a gente está vendo aí, tirando o direito dos trabalhadores que foram conquistados com muito suor, com muito sangue derramado. Então, Lula livre.
Para o vereador Gilmar Pereira, presidente. Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa, em nome do diretor da Rádio Pai Nordeste, meu amigo Tico, Manuel Alves, da Rádio Pai Nordeste, site Chico Sabe Tudo, região Destaque, Salles. Dizer ao meu amigo Tico, sempre estou ligado, Tico, de manhãzinho, primeira hora, não perco não, viu? É um programa que tem muita audiência na nossa região. E na hora que o senhor entra para discutir sobre política, a gente está ligado que o senhor é um homem muito inteligente, entende da política na nossa região e em todo o Brasil. Eu sempre sou seu ouvinte, estou sempre de manhã ouvindo. Aliás, todos os programas da Rádio Bernadette, quando eu estou em casa, tenho tempo, estou escutando. Quando não estou em casa, estou dentro do meu carro ouvindo. Meu amigo Monteiro, deixar aqui meus pesos pelo falecimento do seu primo, mas também seu colega Alex, que Deus conserve, que dê conforto a todos vocês, a toda a sua família, porque é uma coisa que ninguém quer perder um ente querido, mas Deus dá o conforto a todos da família. Dizer, meu colega Dorival, da Vossa Excelência, no discurso da Vossa Excelência, e dizer que esse vereador
e como presidente da casa vou estar sempre à disposição da Vossa Excelência aqui nessa casa. A hora que precisar desse amigo, não só a Vossa Excelência, como todos os colegas vereadores, independente de partido, independente de votar em deputado A ou B, eu estou aqui para administrar e trabalhar junto com todos os colegas, independente de política. Mas fico feliz, colega, no discurso da Vossa Excelência, na onde diz o apoio ao deputado federal Mário Negro Monte Júnior. Eu, como vice-presidente do partido aqui em Glória, fico muito feliz desse apoio, porque sei da capacidade da Vossa Excelência, que é um homem de bem, um homem trabalhador, e que é o melhor para o município de Glória. Também falei com o prefeito Davi Cavalcante, que está em Salvador, e me disse que vai estar sempre, colega, também à sua disposição, no que precisar do prefeito, para ajudar o nosso município, que o senhor sempre tem cobrado algumas ações para o município de Goiás, para ajudar o povo, que pode sempre contar com o prefeito Davi Cavalcante. Tenho certeza que ele vai conversar com a Vossa Excelência. Já que eu disse o colega Paulo Gomes, a Vossa Excelência não está saindo da base aliada. Até a Vossa Excelência está apoiando um deputado estadual. E quando a Vossa Excelência dá a palavra, eu sei que a Vossa Excelência cumpre. Porque é um homem de palavra, eu sei, a gente sempre conversando em relação à política, eu acompanho a sua trajetória política e sei do seu compromisso com o povo do município de Glória. Diga aqui a Vossa Excelência que pode contar com esse vereador, a hora que precisar, estou aqui à disposição da Vossa Excelência e de todos os colegas vereadores. Quero também para o colega Paulo Gomes parabenizar a Vossa Excelência, ele falou o colega Alex, tive a oportunidade, no dia do seu aniversário, de mandar uma mensagem e que Deus lhe dê saúde, que ilumine os seus caminhos para continuar esse mandato, que a Vossa Excelência é um grande orador, um grande político da nossa região. E que conserve sempre a Vossa Excelência, Deus lhe dando saúde, iluminando todos os seus caminhos. O colega também, José Manuel Braz, também estou parabenizando, colega, que também foi um dos aniversariantes, que Deus também ilumine seus caminhos, que lhe dê muitos e muitos anos de vida, a Vossa Excelência e toda a sua família. Colega Alex, falei neste ano com o colega, com o Genesim, em relação à estrada lá do povoado do Mandacaru dos Anjos. Genesim me disse que amanhã está voltando lá para a região, terminar o Salgado dos Benícios, e terminando o Salgado dos Benícios, lá já vai lá para o Mandacaru dos Anjos. Essa semana não foi ainda que a máquina estão em revisão e as castanhas, mas vai estar amanhã. Agora só vai sair de lá agora, prender, vai fazer, terminar lá e vai fazer o campo lá do Salgado dos Benícios. Se foi uma cobrança de todos esses vereadores, sempre tem cobrado ao prefeito e à secretária Paula, e o diretor Genesim me disse que vai fazer esse campo lá do Salgado dos Benícios. Não é só o campo, né, Paulo? Tem outras coisas para ser discutido lá, né? Tem que marcar uma reunião lá com a comunidade para discutir outras coisas lá em relação a esse campo. E dizer aqui aos colegas vereadores que o vereador Gilmar Pereira vai estar sempre aqui, que nem sempre esteve, atendendo todos os amigos que procuram o vereador. Esse final de semana, mais uma vez, o campeonato gloriense, tivemos aí prestigiando o esporte aqui na cidade do nosso município. Eu todo domingo estou lá no campo, junto com os amigos, prestigiando o esporte. E aqui, colega, agradecer também aos amigos que me convidaram esse final de semana, o colega Paulzoni foi convidado, para ir lá à Baixa Grande, na casa de João de Arcelino, um amigo que todo ano faz a festinha lá do Dia dos Pais, e eu fui convidado pela família, estava lá presente o nosso amigo Luciano Aboiador, que é casado com a filha de João, muita gente lá no aniversário de João e comemorando o Dia dos Pais lá na Baixa Grande. Quero agradecer a João, a toda a sua família, pelo recebimento que teve com esse colega vereador. Não é diferente do lugar que eu tenho chegado. Graças a Deus, sou muito bem recebido em todo esse município de Glória. Deixar um abraço aos amigos da Baixa Grande e pode contar sempre com esse vereador que vou estar sempre à disposição do povo do município de Glória. No momento, meus amigos, hoje o discurso vai ser esse só, porque hoje o assunto é pouco. Vamos deixar para a semana que vem, com esse início das campanhas, começando agora a partir do dia 16, que é dia 15, a partir do 16 a campanha já está em campo. Mas aqui eu quero convidar os colegas vereadores aqui, os colegas que trabalham de aliada, que vai ter uma reuniãozinha aqui no nosso gabinete, não é? Convidando os colegas da oposição, porque é um assunto interno aqui, colegas. Por isso que eu estou convidando os colegas, que vai discutir uma estratégia aqui do final de semana. Não, claro que o colega do Rival é convidado, faz parte, apoia o nosso deputado. Vamos discutir sobre o encontro que a gente está pretendendo fazer aqui na sexta-feira. Deixar aqui um abraço aos amigos e, se Deus quiser, vamos estar sempre aqui à disposição do povo do município de Glória. Vamos agora para a hora do dia.
Requerimento número 059-060-2018. O vereador abaixo descreve, vem na forma regimental dessa casa, solicitar que, após ouvir o plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte solicitação: construção de uma praça e complementação do calçamento da rua Doutor Emetério de Carvalho, no povoado Quixaba. Implantação de uma escola de corte e costura na sede do município. Justificativa: trata-se de um projeto bastante importante para os dias atuais, pois o desemprego afeta um percentual muito grande da população gloriense. O governo municipal dando atenção e criação desse curso. Obviamente, sem grandes despesas, será uma das formas para o nosso povo escapar da crise. Vereador Valério José de Souza.
O dois requerimentos de autoria do vereador Valério José está em discussão. Em votação, pode.
Carlos Nascimento Melo. Beijo Araújo Melo. Admiriza Pontes da Silva.
Sim.
Fabiano Sérgio Oliveira.
Sim.
Gilmar Pereira. José Manuel Brecht. Sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marcos Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
Os dois requerimentos de autoria do vereador Valério José de Souza foi aprovado pelo mandato dos senhores vereadores. Requerimento 059 de 2018 e requerimento 060 de 2018, aprovado.
Requerimento número 063 de 2018. O vereador abaixo descreve, vem na forma regimental desta casa, solicitar que, após o meu plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte solicitação: perfuração de um poço artesiano na localidade Muquém, situado no raso da Catarina, próximo ao povoado Brejo do Burro. Justificativa: com a perfuração do poço artesiano, serão beneficiados criadores das seguintes localidades: Fazenda Marinha, Fazenda Nova, entre outras, contemplando os criadores de animais. Vereador José Roberto Santos, com cota para o deputado federal Mário Negro Monte Júnior.
Senhor presidente, na leitura desse requerimento, o requerimento não foi, senhor presidente, eu peço a vossa excelência que retire esse requerimento para não ser votado, porque esse requerimento não é para ser feito desse jeito, entendeu? A menina, ela deve ter perdido o rascunho, entendeu?
Então está retirado aqui o requerimento.
Esse requerimento deixa para ser votado para a semana, pode ser?
Também problema, meu colega.
Requerimento número 064-2018. O vereador e abaixo do escreve, vem na forma regimental dessa casa, solicitar que após ouvir o plenário, seja encaminhado ao seletivo senhor prefeito municipal a seguinte solicitação: a criação e implantação do programa Praças Digitais, disponibilizando sinal da internet sem fio Wi-Fi gratuito nas praças públicas da sede do povoado urbanizado no município de Glória. Justificativa: a criação e implantação dos programas Praças Digitais tem o objetivo de tornar a internet mais acessível ao cidadão. Nesse caso, o acesso será irrestrito e gratuito a qualquer cidadão que poderá fazer uso da rede por meio de notebook, tablet, smartphone ou qualquer outro dispositivo. Além de ser uma solicitação da população e principalmente da juventude, a presente proposição é uma imposição dos dias de hoje, onde o acesso à internet se tornou praticamente uma obrigação governamental de disponibilizar meio para que os cidadãos tenham condições de interagir nas redes sociais e ingressar no mundo virtual, internet, por meio dos dispositivos da rede local sem fio, baseado no padrão Wi-Fi, de forma gratuita. É preciso ressaltar que o acesso à informação é um direito democrático e o mesmo deve acontecer com o acesso digital. Com a instalação da rede sem fio Wi-Fi, nesses pontos da cidade, do povoado urbanizado, estaremos beneficiando aos municípios, visitantes e empresas do nosso município. Vale salientar que a prestação gratuita do serviço da internet irá, certamente, contribuir para a inclusão digital do cidadão gloriense. Vereador Marcos Alexandro Santos.
O requerimento do colega Marcos Alexandre Almeida Santos está em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo. Luiz Araújo Melo. Vinícius Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
O requerimento do colega Marcos Alexandre Almeida Santos foi aprovado pelo mandato dos senhores vereadores. O requerimento 064 de 2018 foi aprovado. Não há mais nada a tratar, está encerrada a sessão e convido para a próxima semana, às 9 horas da manhã. E vamos para a reunião, colega.